passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Nelson Sargento e Agenor Oliveira são os convidados de hoje. Olha, o Nelson já veio aqui na rádio há alguns anos e o Agenor pela primeira vez aqui no programa, não é isso, Agenor?
Pela primeira vez, apesar de saber que vocês tocam as minhas músicas, fiquei felicíssimo de saber, né? Que coisa boa que é
Racionais. Obrigação tocar boa música, né?
Que bom.
Vamos começar então aqui com o tradicional do programa, que é contando do começo da formação musical, ambiente que a pessoa tinha, né? Podemos começar com o Nelson Sargento, lá na época da infância dele, lá no Rio.
Perfeito, claro, preto português.
É isso.
Meu pai adotivo.
Quando é que você deu de cara com o samba mesmo, assim, que te pegou pelo coração?
Eu dei de cara com o samba mesmo na Mangueira, né? Na Mangueira, né? Porque o preto português, meu pai adotivo, a casa dele era frequentada por Cartola, Carlos Cachaça, Aloysio Dias, Babaú, Zé Criança, Geraldo Pereira, toda essa nata da Mangueira, que era tratada de senhor, na comunidade, no morro, comunidade é modernismo.
Morro é morro.
Pessoal do morro.
Mas no Morro do Salgueiro também tinha samba, é que você não estava ali enturmado com...
Não, eu era criança, gente. Só saí no Azul e Branco do Salgueiro, mas eu não entendia nada de samba. Uhum. Gostava, mas não entendia.
Claro.
Aí essa turma toda frequentava a casa do Alfredo, e eu ficava ali corujando, paquerando, indo comprar cerveja, cachaça e ouvindo samba.
Que beleza. Agenor de Oliveira, e você, como é que era o ambiente lá na sua família? O que, que vocês ouviam?
Não, eu, desde pequeno, eu sou nascido e criado em Jacarepaguá, né? Na rua Anália Franco, ali, onde Paulinho da Viola, essa turma toda se juntava depois das peladas de futebol, os compositores da Portela, do Império Serrano, se juntavam depois dos jogos de futebol e iam fazer música, iam fazer samba no boteco ao lado. Eu era muito garoto, não podia beber, tinha uns 14 anos, mas eu já tinha bom ouvido. E ia para lá para ouvir e para aprender. E a minha família é uma família muito musical, né? Minha mãe, cantora amadora, meu pai tocava violão de ouvido, né? E a gente tinha piano em casa. E isso era legal, recebia as pessoas, fazia aqueles saraus. Naquele tempo que você podia morar em casa e deixar a porta aberta. E aí comecei com a música profissionalmente e estou até
essa
hoje.
Essa parte aí vem depois. Por enquanto a gente quer saber daqueles sons, daqueles títulos de música que vocês lembram assim com saudade daquele tempo. Começar com o Nelson aqui. Nelson, músicas antigas que você não ouve mais, você sente saudade?
Não, senti saudade de músicas antigas. Eu sinto saudade de quê? Sinto saudade daquelas músicas do Cartola, de Geraldo Pereira, Aloysio, Carlos Cachaça, que hoje não se ouve mais, porque dificilmente tocam. Mas aí a maioria delas estão gravadas. Mas fica faltando um pouco de execução nas diversas rádios desse nosso suntuoso país. É.
Olha, mesmo eu acho assim, que, já que você falou nisso, poderíamos chamar, para abrir o programa de hoje, você e o Elton Medeiros, o que você acha? Justamente que ele disse só Cartola.
Pode chamar. Que música você quereria ouvir?
Aí fica difícil, porque só tem coisa boa.
Tem coisa boa.
Tem que ser o próprio, né?
Tem muita coisa inédita. Se eu puder sugerir, eu acho que você deveria sugerir uma parceria sua com Cartola, daquelas
isso,
inéditas para a maioria das pessoas.
Olha aí, pronto.
Muito obrigado pela sugestão. Tem um samba, Deixa, que eu terminei. Cartola fez a primeira parte e eu fiz a segunda. Depois que ele se foi, a pedido da Zica.
Deixa, eu mesmo quero resolver os meus dilemas. Deixa, Quero escrever, embora esteja com as mãos trêmulas. É assunto meu, sei que ninguém dá solução. Tudo quanto sopro vou dizer nesta canção. Deixa, quando ela ouvir os meus poemas vai chorar. A consciência vai me castigar. Perdão não quero nem vou perdoar. Deixa, quando ela ouvir os meus poemas vai chorar. A consciência vai me castigar. Perdão não quero nem vou perdoar. Deixa, meu sofrimento um dia vai ter fim. Os meus poemas vão falar por mim. De todo o mal que o amor me fez. Deixa a razão dizer quem tem razão. E o fantasma da ingratidão se retira com disfarçatez. Deixa, eu mesmo quero resolver os meus dilemas. Deixa, quero escrever embora esteja com as mãos trêmulas. É assunto meu, sei que ninguém dá solução. Tudo quanto sofro vou dizer nesta canção. Deixa, quando ela ouvir os meus poemas vai chorar. A consciência vai me castigar. Perdão não quero nem vou perdoar. Deixa, quando ela ouvir os meus poemas vai chorar. A consciência vai me castigar. Perdão não quero nem vou perdoar. Deixa, meu sofrimento um dia vai ter fim. Os meus poemas vão falar por mim. De todo o mal que o amor me fez. Deixa a razão dizer quem tem razão. E o fantasma da ingratidão se retira com disfarçatez. Deixa.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Agenor de Oliveira e Nelson Sargento, que na verdade é o Marechal do Samba, né, Agenor?
Olha, não, ele, essa história, essa, tem um samba do Aldir Blanc, do Moacir, que diz Sargento apenas no apelido, né? É. Tem um duplo sentido nisso, porque quando a gente pensa na figura de um sargento, a gente sempre pensa naquela figura austera, muito rígida, que cria, né, dificuldades, que, né, o sargento é sempre aquele que comanda o pelotão com mão
mandão
de ferro.
É, que levanta a mão.
O sargento no exército é aquele camarada que fica entre o soldado e o oficial.
Pois é.
Entre o Mário Rochedo, assim.
Tem, exatamente, que ter jogo de cintura para lidar com os dois.
E esse sargento apenas no apelido é dessa essa doçura de pessoa, né, um parceiro assim que eu tenho a maior honra de ter, né, na minha carreira, na minha vida, né? E esse sargento que na verdade deveria ser marechal, né? Deveria ser marechal. Tá aí com a gente.
E o é de autoridade, ah, ele
é marechal
tem,
no,
né,
samba, porque o samba a antiguidade é posto.
Exatamente. Bem, Agenor, você ficou de contar pra gente as músicas aí que você tem saudade. Tem alguma que você gosta assim da tua formação musical que você gravou em algum disco?
Eu sou assim um fã do Noel Rosa, né? Eu fiz um primeiro disco autoral em 1983 e depois em 98 eu fiz um CD só com canções do Noel, né? Foi as primeiras músicas que eu ouvi na minha vida, na verdade, em casa, minha mãe cantando, eram músicas do Noel, né? Ela cantava Três Apitos, cantava, sabe, todas aquelas coisas do Noel, Com Que Roupa, aqueles sambas. E eu, já garoto, ficava impressionado com a genialidade, né? E com a leitura que um garoto com 19 anos, em 1929, já tinha uma leitura da sociedade, do cotidiano, das pessoas, né? Extremamente amadurecida. E isso sempre me impressionou. E o Noel tem uma acho que uma influência, inclusive, no meu próprio processo de compor, né? Eu gosto
então,
muito.
Então, acho que poderia ser ou uma tua inspirada no Noel, ou uma música do próprio Noel.
Tem um samba que eu gosto demais do Noel, que eu acho que é um retrato dele, chama Filosofia. É só dele.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zomba de mim. Não me incomodo você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois, cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, aristocracia que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. De viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia.
Esse é o Escala Brasileira. Nelson Sargento e Agenor de Oliveira estão aqui no Escala Brasileira de hoje contando até agora da formação, de influências musicais, e agora vamos falar de algumas atividades que eles estão desenvolvendo atualmente. O Nelson está com um disco novo, não é isso, Nelson?
Tem um disco novo que tem o título de Versátil. E nesse disco eu tenho alguns parceiros. Tenho parceiros como a Genor de Oliveira, que está aqui do meu lado. Tenho dois parceiros já de saudosa memória, que é o Marreta, e tenho músicas inéditas. E o disco foi editado pelo Agenor de Oliveira, que tem uma firma chamada Olho do Tempo. E independente disso, também o Agenor de Oliveira editou um livro da minha autoria chamado Pensamentos.
Por falar em Olho do Tempo, Nelson, esse programa está indo ao ar aqui na noite do dia 31 de dezembro, de 2011, então logo mais nós vamos estar aí com o ano de 2012 arrebentando, né? Então eu já quero pedir para vocês já, né, já darem um recado aí para os nossos ouvintes a respeito dessa mudança de tempo. O que você está planejando aí para o próximo ano?
Bem, planejando, a gente está sempre planejando. No próximo ano, eu estou planejando fazer outro CD. Lançar um livro. E fazer uma exposição, porque eu sou artista plástico. Agora, para os ouvintes dessa auspiciosa emissora, né? Desejar a vocês o seguinte: que as alegrias dos anos 2011 se repita em dobro em 2012. Sirvam-se à vontade. Nelson Sargento.
E o que, que nós vamos ouvir do disco?
Vamos ouvir Sinfonia Imortal. Essa Sinfonia Imortal tem uma história muito interessante.
Nós dois somos um naipe de orquestra, raios de sol pela festa, nas partituras do amor. Surgiu no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento, um contratempo da dor. Jamais acorda lá do destino, fez nosso amor peregrino, vagando em acordes vãos. E a paz era perfeita harmonia, até que chegou o dia da gente fora do tom. Quando o amor desafina as notas que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um psicato, resolve a situação. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um psicato, resolve a situação. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal.
Estamos apresentando Escala Brasileira. voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira com Nelson Sargento e Agenor de Oliveira. Agenor, você e o Nelson estão aqui a propósito no Congresso Nacional, no Senado, fazendo o quê? O ouvinte quer saber. O ouvinte está querendo saber o que vocês estão aprontando aqui.
Nós estamos buscando, já desde o ano passado, junto à Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui do Senado, alguns projetos de interesse da categoria. Não só dos compositores, mas também dos músicos, dos técnicos em geral, que atuam no ramo da arte, né? E o que nós viemos buscar aqui, já ano passado, com outros grandes nomes, além do Nelson, teve aqui o Noca da Portela, o Délcio Carvalho, Ademil de Fonseca, Adelaide Chioso, pessoas assim importantíssimas, Oswaldinho da Cuíca, né, lá de São Paulo.
Então, a propósito, teve até aquele evento no Clube do Choro.
Exatamente, um show. Wilson Moreira, quer dizer. E aquele show ali foi, na verdade, o grande finale daquele primeiro momento, né, que nós plantamos uma sementinha que, felizmente, frutificou tanto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que fez vários encaminhamentos, os senadores se sensibilizaram com as discussões. Nós já temos hoje um projeto de lei bem encaminhado no sentido de viabilizar o seguro-desemprego para os artistas, né? É muito interessante. Você acredita que, embora seja uma atividade que
tenha muita visibilidade,
o índice de desemprego é da ordem de 80% e tantos%. Quer dizer, e não há nenhuma segurança jurídica nem profissional para que esses artistas que, quando estão desempregados, sem uma atuação constante, não há nenhuma proteção para eles, né? E a gente acredita que esse projeto do seguro-desemprego para os artistas, como já existem em outros países, a gente viaja muito, sabe, na França, na Bélgica, a Europa em especial, já tem uma rede de proteção para essa categoria de profissional, que tem uma atividade diferenciada. Quer dizer, e temos dois outros projetos também que a gente acredita que vão ter um encaminhamento favorável. Um deles...
Vamos falar sobre eles no próximo bloco?
Fará.
Pode ser?
Vamos lá, vamos lá.
Então vamos lá. Esse bloco nós vamos chamar a música do Agenor, né, Nelson? Que música que o Agenor vai chamar?
Eu vou... Olha, vocês não têm aqui o meu disco mais recente ainda.
Não temos, mas pretendemos ter, viu?
Vou mandar.
O ouvinte está de testemunha aqui.
Vou mandar com maior alegria. Tem esse meu disco anterior, que é um disco autoral também, chamado Bafafá, né? E a faixa que dá título ao disco é um samba-choro. Uma parceria minha com Roberto Araújo, que é um grande músico, engenheiro, mas que é um excelente violonista, né? E nós fizemos essa música chamada Bafafá, que dá título ao disco, é um samba-choro bem legal, eu acho.
Deu bafafá, deu confusão, deu burburinho, um cavaquinho delatou meu coração. Não foi preciso nem batom no colarinho, nem bochicho de vizinho, nem batida no portão. É claro que foi paixão, essa morena me deixou em desalinho. Fiquei sem gato, sem cachorro, direção. O sete cordas percorreu outro caminho, e o pandeiro apressadinho fez um breque no refrão. Desafinando a razão, a falta doce perdoou, mas não esqueceu essa tentativa de Romeu. O clarinete improvisou quando o palco meu, fora da harmonia, a bateria atravessada pelo banjo, errou no arranjo. A solução do bandolim se fez com arte, ninguém reparte a partitura da emoção. Na teoria musical de Roland Barthes, o chorinho tem três partes, vida, sonho e violão. Se tem final, não sei não. Essa morena me deixou em desalinho. Fiquei sem gato, sem cachorro, direção. O sete cordas percorreu outro caminho e o pandeiro apressadinho fez um breque no refrão, desafinando a razão. A flauta doce perdoou, mas não esqueceu essa tentativa de Romeu. O clarinete improvisou quando o pau comeu. Fora da harmonia, a bateria atravessada pelo banjo errou no arranjo, errou no arranjo, errou. A solução do bandolim se fez com arte. Ninguém reparte a partitura da emoção. Na teoria musical de Roland Barthes, o chorinho tem três partes: vida, sonho e violão. Se tem final, não sei não.
Para você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Nelson Sargento e Agenor de Oliveira são os convidados de hoje, desse 31 de dezembro. Ô Nelson, eu estava lembrando aqui que você ia contar uma historinha sobre a Sinfonia Imortal ainda há pouco, que eu acabei deixando para depois, né?
Não, você deixou para depois, é muito simples. A Sinfonia Imortal, a história é a seguinte. Eu fiz um verso, e na hora de musicar, eu cheguei à conclusão que aquilo era uma segunda parte. Então eu musiquei essa segunda parte. Então parti para fazer a primeira. E a primeira não saía de jeito nenhum. Eu disse, bem, só tem uma solução. É procurar um parceiro. E eu procurei o Agenor de Oliveira. Disse, olha, tem uma segunda parte aqui para você fazer a primeira. Ele me olhou meio assustado.
Era como se você fizesse o telhado da casa primeiro e depois... Exatamente. Tudo, né? essa bondade que ele fez comigo.
mas valeu. Valeu porque saiu um samba de qualidade. Graças ao bom Deus. Agora, quando vocês ouviram esse samba, a primeira parte é do Agenor de Oliveira. E quando ele me mostrou e falou as seguintes palavras: nós dois somos um naipe de orquestra. Eu digo, nossa senhora.
Tá aí o nome.
Foi aí.
Então, por falar em samba de qualidade, a gente vai voltar aqui ao assunto com o Agenor. Sobre esses projetos aqui que estão tramitando no Congresso, né? E que tratam da vida, do cotidiano do artista.
Exatamente.
As pessoas pensam que a vida do artista é só glamour, é dar autógrafo, é ser paparicado. Não, a vida do artista
é,
também...
É um trabalhador.
Ele é um trabalhador
que paga aluguel, conta de luz, igualzinho a todo mundo.
A Rosemary, por exemplo, Nelson, a Rosemary, aquela cantora, esteve aqui também há um tempo atrás. Ela pleiteou aí, né, uma aposentadoria especial para o artista em função dessa situação diferente.
Esse é um dos temas, dos dois temas que a gente... Quer dizer, um primeiro trata da necessária regulamentação da profissão de compositor. Por incrível que pareça, a profissão de compositor não é regulamentada. E é uma profissão que tem especificidades, né? Ela é bem diferente das demais profissões. Então, a gente tem um projeto que também já está bem encaminhado no sentido de regulamentar a profissão do compositor, até para que a gente possa ter direitos e deveres que todos os demais trabalhadores têm, né? E um outro projeto diz respeito a essa questão da aposentadoria especial, e a gente está trabalhando isso não para uma aposentadoria especial para todos os compositores. Nós não queremos uma... Não é essa a questão. Nós queremos, inicialmente, resolver o problema disso que eu chamo de passivo musical brasileiro. Que são os grandes compositores, não só os sambistas, está aqui o Nelson, mas a gente sabe que existem compositores espalhados pelo Brasil inteiro, pessoas que foram pouquíssimo reconhecidas, que vivem com muita dificuldade, que já estão numa idade avançada, que já têm tempo e muito tempo de trabalho, só que não tem a carteira assinada, só que não tem o desconto do INSS, não tem aquele carnezinho. Quer dizer, e nós vamos lutar também, assim como a Rosemary, é uma iniciativa fantástica, a gente acredita que seja pertinente criar uma... Eu não gosto muito de falar essa coisa especial, que as pessoas pensam que a gente está criando exceções.
Na verdade, privilégio.
Privilégios,
né? É bom deixar claro que não se trata de privilégio.
Não é um privilégio, né? É um reconhecimento da memória criativa desse país, né? Em todos os campos, em especial na área da música, para que essas pessoas efetivamente tenham ainda dignidade no restante da vida delas.
Claro.
E que elas possam, principalmente, poder preservar isso, poder preservar essa dignidade, ainda criando.
Claro. Eu quero pedir, então... Eu posso pedir uma música, Nelson?
Vai.
Agoniza, mas não morre.
É um hino isso, né? É um hino.
Agoniza, mas não morre. Ah, tá aqui...
Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destino, foi duramente perseguido. Na esquina, no botequinho, terreiro. Samba, inocente, pé no chão. A vida, o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mas samba,
samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, terreiro.
Samba, inocente, pé no chão. A vida, o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu.
Estamos apresentando Escala Brasileira. Voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Nelson Sargento e Agenor de Oliveira são os convidados de hoje. A gente está falando sobre o cotidiano do artista, do músico em especial, do compositor, O que, que você pensa disso, Nelson? É importante resguardar esse patrimônio? Porque as pessoas acham que o samba e a música é só para dar alegria, mas não é só isso. O samba e a cultura em geral, ela gera riqueza, né? Gera dividendos.
A música é um livro da alma. A música tem o poder de imortalizar o seu autor quando este autor chega ao conhecimento de todo o universo. Um Beethoven, Pixinguinha, Villa-Lobos. Então, esse universo é muito importante. Eles se tornam imortal. Eu tenho a mania de dizer que todos nós somos imortais. Aí as pessoas falam, por quê? É muito simples. Você vai viver na memória daqueles que te conheceram.
É, já é uma declaração que por si só, né? Eu acho que esse bloco tem que ficar por aqui, né, Jana?
Vamos. Senão a gente vai chorar aqui daqui a pouco.
Vamos chamar outra música. O que, que vai sair aí?
O Nelson escolhe?
Nelson escolhe. Pode, se ele quiser escolher uma música sua também, pode ser.
Não, eu acho que ele deve escolher de desse disco novo dele aí, que é uma coisa tão boa.
Eu vou escolher uma música do Jeru que está no disco. Eu amo esta música. Ela está no Bafafá. Eu te conheci cantando samba. Eu adoro esse samba.
Ele chama Desejo do Destino, né? É uma parceria minha com Wanderlei Monteiro. E esse samba nós tocamos num dos shows que a gente faz. A gente tem um trabalho bem legal, um show chamado Pensamentos Cantados, e essa música está no repertório.
Será que é desejo do destino me fazer ficar menino pra viver um novo amor? Será que uma vida só não basta pra paixão que me arrasta? Meu sorriso até mudou de cor. Será que essa tal felicidade resolveu virar verdade e a tristeza nunca mais vai pôr? Meus olhos invadindo a madrugada, esperando essa malvada que tem nome de uma flor. Meus olhos invadindo a madrugada, esperando essa malvada que tem nome de uma flor. Malvada, por me deixar desse jeito, com ansiedade no peito, por uma paixão eloquente. Por me aparecer de repente, me espalhar seu perfume de rosa, me atingir com a malícia da flor e me fazendo de novo menino, moleque travesso, traquino, coração borbulhando de amor. E me fazendo de novo menino, moleque travesso, traquino, coração borbulhando de amor. Será que é desejo do destino me fazer ficar menino pra viver um novo amor? Será que uma vida só não basta pra paixão que me arrasta? Meu sorriso até mudou de cor. Será que essa tal felicidade resolveu virar verdade e a tristeza nunca mais vai pôr? Meus olhos invadindo a madrugada, esperando essa malvada que tem nome de uma flor. Meus olhos invadindo a madrugada, esperando essa malvada que tem nome de uma flor. Malvada, por me deixar desse jeito, com ansiedade no peito, por uma paixão eloquente. Bondosa, por me aparecer de repente, me espalhar seu perfume de rosa, me atingir com a malícia da flor. E me fazendo de novo menino, moleque travesso, traquino, coração borbulhando de amor.
me fazendo de novo menino, moleque travesso, traquino, coração borbulhando de amor. E me fazendo de novo menino, moleque travesso, traquino, coração borbulhando de amor.
Eu mesmo quero resolver os meus dilemas.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Nelson Sargento e Agenor de Oliveira são os convidados de hoje. Olha, eu quero dizer a vocês que essa entrevista está indo ao ar aqui e está sendo acompanhada não só em Brasília, mas também em Natal, Fortaleza, Rio Branco, lá no Acre, e Cuiabá. Então, assim, e além dos ouvintes da internet, né? Porque tem gente que ouve pela internet. Então, para esse público todo que está nos ouvindo e que vocês estão falando, eu quero que vocês complementem, então, a ideia dessa situação aí do artista, da vida do artista enquanto compositor. Porque o músico intérprete é uma coisa, o compositor é outra, ainda que muitos sejam as duas coisas.
Né? Houve uma necessidade do compositor virar intérprete. Uma necessidade profissional. Por quê? Porque não vamos nem nos alongar aqui com a discussão dos direitos autorais, essa coisa. Mas a gente sabe que se o compositor for viver somente do que ele recebe como direitos autorais, mesmo um compositor consagrado como Nelson, está frito. Né? Então, vários compositores passaram a ser intérpretes das suas próprias músicas para que eles possam, nos shows, que é onde a gente ganha um pouco mais de dinheiro, né, ele poder tirar a sua sobrevivência.
Ô Nelson, e tem gente que vai pintar e escrever livro, isso dá dinheiro, não?
Olha, tudo dá dinheiro.
O negócio é a quantidade, né?
Negócio é a quantidade. Se dá dinheiro suficiente para você manter as suas despesas, os seus compromissos. Porque a coisa mais triste de um trabalhador é chegar ao fim do mês, começar a arrancar os cabelos, porque o que faturou não dá para pagar as despesas do mês.
As pessoas acham que o artista não tem despesa, né? Mas até para aprender, né? Até é instrumento, é custo de gravação, é informação que chega para ele, produção de eventos, né? O livro, a pessoa acha que cai do céu, o escritor, né? Que ele cai no colo. A pintura acha que não tem tinta, que não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, isso precisa ser deixado claro que é um trabalho e que precisa ser remunerado.
É, porque não é só o resultado, é porque as pessoas só tomam contato com o resultado. Elas não conhecem o processo. Como nas outras cadeias produtivas, é fácil de você identificar. Você faz um carro, tem um que bota o pneu, tem outro que aperta um parafuso, tem outro que regula a parte elétrica. Então, essa cadeia ela é facilmente identificável. No trabalho de criação, né, você só tem de um modo geral, um responsável ou então uma parceria. Mas o processo de criação ele é muito complicado. Se o Nelson não diz que a primeira parte é minha, que a segunda é dele e tal, as pessoas não identificam. As pessoas veem o todo e é aquele todo que vale para efeito de informação.
É verdade. É. Uhum. Esquecemos de dizer que tem uma faceta de ator, né?
O Nelson tem uma faceta de ator.
Uma vez eu me lembro que eu estava vendo a minissérie. Foi logo depois de eu fazer entrevista com ele. Eu liguei a televisão, estava vendo a minissérie. Aí, de repente, tinha uma cena lá num estábulo. Aí, quando eu vi, estava lá o Nelson Sargento. Eu disse, meu Deus, esse homem é polivalente
não,
mesmo.
Fez cinema, né?
Kikito, né? Ganhou Kikito, inclusive.
Kikito, é muito chique. Eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ser parceiro e amigo. Porque ser parceiro é coisa muito boa. Agora, ser amigo, estar próximo e um aprendizado, né? O Nelson tem uma frase muito interessante que ele diz que ele não tem diploma porque a vida não dá diploma, entendeu?
E os outros que ficam inveja dessa amizade. Vamos chamar outra música, Nelson? O que você quer ouvir?
Quero ouvir...
Deixa eu escolher por você agora, já que você escolheu uma das minhas.
Tá bom.
Eu vou escolher uma parceria sua com Cartola, que está nesse disco versátil. A música chama Ciúme Doentio e tem uma participação do nosso querido amigo Zeca Pagodinho. Pagodinho.
Oh meu Deus, se eu soubesse quem ela era, juro que jamais faria esta união. Bonita mulher, mas de gênio, uma fera. Depois da briga eu fiquei nesta condição. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Dos nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu rosto até hoje está todo arranhado. Envergonhado, jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei e com ela casei, este foi o meu mal. Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim.
Ai meu Deus, ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era, juro que jamais faria esta união. Bonita mulher, mas de gênio é uma fera. Depois da briga eu fiquei nesta condição. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Dos nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu rosto até hoje está todo arranhado. Envergonhado, jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei e com ela casei, esse foi o meu mal. Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim. Que fim!
Tá vendo meu sufoco, malandro? É mole o que mais?
Valeu, meu sargento.
Ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Nelson Sargento e Agenor de Oliveira são os convidados de hoje. Olha, eu estava aqui refletindo sobre o que vocês... Enquanto a gente ouvia a música, né? Eu estava aqui refletindo sobre o que vocês falaram. Eu queria saber do Nelson sobre aquela música antiga, aquele samba enredo Primavera, e também pelo fato de que você vai ser homenageado pela Escola de Samba Jacarezinho.
Vai ser enredo da Unidos Jacarezinho.
Unidos Jacarezinho.
Isso. Não. E a Unidos Jacarezinho é interessante, a Unidos Jacarezinho é afilhada da Mangueira, né? É uma escola de samba afilhada da Mangueira.
O título é Nelson Sargento da Mangueira e também do Jacaré.
Pois é.
Olha, para mim é uma... Eu devo dizer o seguinte: o Nelson e o Guilherme têm um samba que eles falam que...
Me dê as flores em vida.
Pedem as flores
Nelson
em vida.
Nelson Cavaquinho e Guilherme de Cavaquinho.
E porque quando eles fizeram essa composição, é certo que eles sentiram que pelo que fizeram, pelo que compuseram, não receberam as dádivas que deviam receber. Eu não posso me queixar, eu tenho recebido as flores em vida. Um bom parceiro, bons parceiros. Minhas artes plásticas andam bem, graças a Deus. E o mais importante, está saindo um DVD e um CD. E vou repetir uma frase que eu aprendi com o falecido Preto Rico. Ele dizia: eu tenho a obrigação de transformar as pessoas em meus amigos. É o que eu procuro fazer. Então, você já escolheu a música?
Eu não, só estou aqui ouvindo cantinho.
Então, ouvi então Primavera, então, que foi
Primavera, claro.
Ah, Primavera tá é um samba enredo de 1954, que é a data em que ele foi composto. Mas na hora do desfile, ele toma a data que desfilou.
55.
E esse samba desfilou em 1955, com a Mangueira e tirou segundo lugar, que foi garfada violentamente.
E o tempo sabe passou quem garfou? E não fica,
o Império,
né?
Serrano.
Olha,
ele não me perdoa. Eu não era nascido naquela época, não tenho culpa.
Mas foi... E o Jamelão é parceiro, é o Alfredo Português, Nelson Sargento e o Jamelão. José Bispo.
Mais conhecido Jamelão. Como Jamelão.
Hein?
Não é? Mais conhecido como Jamelão.
Mais conhecido como... É José Clementino, Bispo dos Santos. Nome pomposo, parece nome de diplomata.
Então, vamos a ela, Primavera. A gente volta para o encerramento.
Oh, primavera adorada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Brilha no céu,
brilha no céu, o astro rei com fulguração, abraçando a terra, anunciando singela e pura. É a pujança da natura, dando frutos em profusão. Inverno, chuva geada e garoa, molhando a terra, preciosa e tão boa, desponta a primavera triunfal. São as estações do ano num desfile magistral.
A primavera matizada e viçosa, pontilhada de amores, engalanada, majestosa. Desabrocham as flores nos campos, nos jardins e nos quintais. A primavera é a estação dos vegetais.
Oh, primavera adorada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime das flores. Oh, primavera adorada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores.
Brilha no céu,
brilha.
Esse foi o Escala Brasileira de 31 de dezembro. Tivemos aqui a luxuosa presença de Nelson Sargento e Agenor de Oliveira. E é para eles que eu quero pedir uma mensagem aí final do programa de hoje.
Fala, Nelson. Primeiro os mais velhos.
Amigos, ouvintes da Rádio Senado, desejo a vocês todos que continue aumentando a audiência desta emissora e que tenha um 2012 com as mesmas alegrias que tiveram em 2011. Que tudo se repita em dobro. Nelson Sargento.
Agenor de Oliveira.
Ah, é uma alegria muito grande estar aqui na Rádio Senado, né? É muito importante. Eu e Nelson, nós temos um programa também de rádio no Rio de Janeiro, na Roquete Pinto FM.
Ah, sim.
E nós temos um prazer muito grande de receber artistas, e a gente se sentiu aqui também recebido com muito carinho, não só por você, Alcebides, mas a gente tem certeza que os teus ouvintes, né, são os ouvintes aqui da Rádio Senado, pessoas de bom gosto, porque para ouvir uma rádio com essa qualidade tem que ter bom gosto, e a gente deseja, eu desejo de todo coração que a Rádio Senado continue fazendo esse trabalho fantástico que ela vem fazendo em prol da música brasileira, e que os ouvintes tenham aí um 2012 repleto de alegrias, de muita saúde, né? E com muita música boa, que é aquilo que a gente precisa ter para ter alegria, né?
Muito bem, eu agradeço a você, Nelson Sargento, e a você, Agenor de Oliveira. Em nome de todos os ouvintes, muito obrigado pelo que vocês fizeram, fazem e vão fazer, não só pela música brasileira, mas também pelo músico brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Ajude como outrora, não me abandone agora, no ocaso da vida.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Para tirar do abismo meu pobre coração, rica melodia, emoldurando a fantasia da minha imaginação.
Rica melodia, emoldurando a fantasia da minha imaginação.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.